Bom dia a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Espero que compreendam, mas temos colegas nossos que estão em videoconferência a assistir e não podem também estar mais tempo à espera. E, além disso, temos convidados para dar início à nossa reunião. Há um conjunto de pedidos de adiamento por parte dos pontos a seguir na ordem de trabalhos. Depois já vos darei nota sobre essa matéria, mas antes de mais temos que dar início à nossa reunião. E o ponto 1, temos uma audição a requerimento do PST de entidades envolvidas no processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. A Universidade do Algarve, Centro de Ciência do Mar e a Fundação Oceano Azul, e que estão connosco por videoconferência, conforme as regras determinadas pela Conferência de Líderes. Quem aproveito para cumprimentar? Se... Sim? Em representação da Fundação Oceano Azul, o Sr. Dr. Tiago Pita e Cunha, Presidente Executivo, o Sr. Professor Emanuel Gonçalves, Administrador, e o Sr. Dr. António José Correia, Consultor.
Sim.
E em representação do CCMAR estará Dr. Jorge Gonçalves, Vogal da Direção e Investigador Responsável. Sim, fui correto. Estão a ouvir em perfeitas condições.
Está correto.
Está
correto.
Aproveito
bom dia, corretíssimo.
Muito bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar e desejar o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade em dar a esta comissão um conjunto de informações essenciais e determinantes para boas decisões neste fórum. E tem então 10 a 15 minutos. Peço desculpa, antes de dar a palavra 10 a 15 minutos, irei dar a palavra ao grupo parlamentar que requereu esta audição, que nos termos definidos, tem 2 minutos para fazer uma pequena e uma breve introdução do tema. E dou a palavra então ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do grupo parlamentar do PSD, precisamente para fazer esta pequena e esta síntese e enquadramento do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados, os representantes da Fundação Oceano Azul e do CCMAR da Universidade do Algarve, e dar nota das razões que presidiram à apresentação deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Nós entendemos que esta iniciativa é uma iniciativa muito meritória, de valor muito significativo, não apenas para o Algarve, como uma ferramenta para, no futuro, a desenvolver uma concessão de áreas marinhas protegidas a nível nacional e que deve merecer a atenção do Parlamento, o seu escrutínio, de modo a ser possível encontrar as soluções mais equilibradas do ponto de vista ambiental, económico e social, de forma a que seja possível avançar no sentido de dar expressão a esta iniciativa. Relembro a este respeito que a ideia das áreas marinhas protegidas consta na Estratégia Nacional para o Mar 1320, portanto, que iniciativas destas estão a dar corpo a essa nova visão, a essa mudança de paradigma que valoriza o mar português, valoriza a nossa identidade e, no caso do Algarve, é estruturante para redefinir um paradigma de desenvolvimento que, em larga medida, está esgotado por um aproveitamento muitas vezes desajustado dos recursos, o que a prazo é insustentável, aliás, como se atesta pelos efeitos perniciosos na região pela presente crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra aos nossos convidados. Não sei, têm 10 a 15 minutos para a vossa explanação, cada entidade. Não sei, começa a Fundação Oceano Azul, pretendem dividir o tempo, em que moldes, 10 a 15 minutos para fazer a gestão desse tempo, está bem? Para a Fundação Oceano Azul. Não sei se pretendem dividir por os três. Para já, o Sr. Dr. Tiago Pita. Está sem som, está sem som.
Muito obrigado. Eu peço que me digam se me estão a ouvir agora.
Em perfeitas condições.
Muito obrigado e começo. Muito obrigado e começo também por agradecer, obviamente, à Assembleia da República a atenção que está a conceder a este assunto, bem como agradecer o requerimento que foi apresentado, e também, principalmente, a unanimidade com que esse requerimento foi recebido, dado que este é um assunto, de facto, que, interessa a todos em Portugal. Eu iria começar, nós vamos dividir o tempo entre nós, eu iria começar por fazer três breves notas sobre o significado, a importância do que está aqui em causa, e depois, obviamente, os meus colegas falarão mais concretamente do processo e dos resultados que durante os últimos 3 anos foi desenvolvido no Algarve. Primeira nota sobre a importância local desta iniciativa. Esta iniciativa foi importante porque o que está aqui em causa é salvar aquilo que é a joia da coroa em biodiversidade marinha da costa portuguesa. O Algarve conta com um recife rochoso, costeiro, com mais de 17 quilómetros de comprimento, que é desconhecido para a grande maioria dos portugueses, incluindo dos algarvios, mas que não é desconhecido para a Universidade do Algarve, que durante 20 anos fez estudos e investigações sobre a extrema riqueza da biodiversidade desse local. Ele é, de facto, tão importante que ele concentra uma grande parte das pescarias do Algarve e das utilizações das marítimo-turísticas, portanto, das empresas que fazem o turismo marítimo no Algarve. Acontece que, sem regras, sem uma área de proteção, este recife será posto em causa. E é isto que está aqui, digamos assim, neste processo. Eu diria que era fundamental, como disse, aliás, o deputado Cristóvão Norte, que iniciou esta sessão, nós termos uma maior proporcionalidade entre a utilização dos recursos e a sua salvaguarda. Mas ele é importante não apenas para salvaguardar a biodiversidade, ele é fundamental para salvaguardar a pequena pesca local, que é um elemento fundamental da identidade do Algarve e que é fundamental a toda a economia e a toda a sociedade. É que, se temos o exemplo da Associação de Pescadores da Maçã de Pera, que é uma associação de pescadores de pesca local com embarcações até 7 metros, que são aquelas embarcações que nós vemos nas nossas praias e que estão a desaparecer, no princípio do século havia 30 embarcações nessa associação, em 2010 havia 10 embarca... havia 20 embarcações e hoje, em 2021, há 9 embarcações. Seguramente não haverá nenhuma em 2030 se esta iniciativa não se concretizar. Uma segunda nota, muito breve, sobre a importância que isto tem para o Algarve, porque isto não é um tema que interessa apenas a pescadores e a ambientalistas. Isto interessa, e nós vimos pelas 74 organizações que participaram neste processo consultivo, informal, organizado pela sociedade civil, que ele interessa aos empreendimentos turísticos, às marinas, aos portos, no fundo a toda a sociedade algarvia, porque é a sustentabilidade que está em causa e principalmente a imagem de marca de um selo de sustentabilidade da região algarvia, que tem sido tão penalizada nos últimos 40, 50 anos pela construção desregrada na zona costeira, pela destruição e desaparecimento da Serra de Monchique, que era um dos principais reservatórios biológicos do nosso país e que é fundamental para combater a desertificação no sul do país. O capital natural do Algarve é cada vez mais escasso e, portanto, o Algarve tinha de se mobilizar para defender aquilo que ainda existe e a defesa deste recife é nesse sentido que é fundamental. Finalmente, digamos uma última mensagem sobre a importância que isto tem para Portugal no seu todo. Portugal continua a estar na cauda da Europa em áreas marinhas protegidas. Isso mesmo foi escrito pelo Tribunal de Contas Europeu recentemente. E as áreas marinhas protegidas que temos não são eficazes. Muitas delas são áreas marinhas protegidas de papel, que não conseguem preservar os recursos. Portugal assumiu o compromisso político de até 2030 ter 30% do seu mar protegido. É fundamental nós começarmos esse trabalho e termos a responsabilidade e a coerência de o materializar e esta área marinha protegida, que cria, na verdade, por ser de interesse comunitário, por ter sido suscitada pela comunidade, por vir de baixo para cima, com um apoio determinante também, bem entendido, das autarquias locais, principalmente das câmaras municipais de Albufeira, de Silves e de Lagoa, mas também das juntas de freguesia e de todos os setores da sociedade algarvia, é muito importante para o país que possamos dar este sinal e este exemplo. Finalmente, uma mensagem, no fundo, ao próprio sistema político, uma mensagem da sociedade civil, se assim o posso dizer, também para o sistema político e para a Assembleia da República. Este processo levou 3 anos, é um processo sem precedentes em Portugal. Não se trata aqui de reagir a uma ameaça a um território ou a uma população, como por exemplo a população algarvia se levantou para questionar a exploração de petróleo no Algarve. Trata-se aqui de antecipar, digamos assim, de procurar preservar aquilo que resta, e levou-se 3 anos para fazer isso. Nestes 3 anos foi necessário conciliar posições e ter, digamos aqui, assim, a consensualização com as associações de pescadores. Foi necessário mudar várias vezes o zonamento, as soluções concretas. A Fundação Oceano Azul continua a rever-se nesta versão que será apresentada ao Governo, mas entendo que ela está no osso, ou seja, não podemos correr o risco de diminuir ainda mais a área protegida, que foi bem-vinda a ser reduzida para conciliar as posições de todos os interessados, sob pena dela não ser operável, sob pena dela não respeitar os, digamos, as premissas científicas que lhe presidem. É fundamental, sim, concentrarmos também na questão das compensações que serão necessárias nas contrapartidas para quem reduzir, digamos assim, os seus proventos por causa da proteção de uma área marinha protegida como esta. E aqui a Assembleia da República tem um papel fundamental. Esperamos que a Assembleia da República possa fazer um esforço no sentido de assegurar que este compromisso é assumido pelo Governo para que outras áreas marinhas protegidas como estas possam ser desenvolvidas em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu passaria a palavra ao meu colega Emanuel Gonçalves.
Muito obrigado. Então tem agora a palavra o senhor professor Emanuel Gonçalves.
Muito obrigado, muito bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Perfeitas condições.
Muito obrigado, então. Eu complementaria aquilo que o Dr. Tiago Pita Cunha disse, talvez aqui com alguns elementos concretos do processo e também do contexto. E começava por dizer que a Fundação dá grande importância a estes processos porque eles são assentes na ciência e temos esta preocupação de olhar, por um lado, para onde estamos a ir e, por outro lado, que soluções podemos trazer. E nós temos muito claro que temos perante nós uma emergência climática, temos perante nós uma crise de extinção de espécies, em que a ciência mostra-nos que apenas 13% do oceano permanece intacto. E, portanto, temos os recursos a diminuir, as pressões a aumentar, mas a boa notícia é que temos soluções para poder atender a este problema. E as áreas marinhas protegidas são, de facto, soluções muito importantes. São soluções que permitem reconstruir a natureza, proteger aquilo que ainda existe, mas também porque são os nossos bancos de capital natural. Nós sabemos que elas produzem mais peixe e, portanto, têm mais valor, constroem mais valor. Mas, à escala global, nós só temos 7% do oceano com algum estatuto de proteção. Desse, apenas 2% são áreas sem pesca e 94% das áreas marinhas protegidas à escala global não permite a proteção total desses mesmos recursos. Só para trazer aqui alguns números, na Europa, 98%, por exemplo, das áreas marinhas protegidas no Reino Unido permitem o arrasto de fundo, que é a arte mais destrutiva para os ecossistemas. Ou no Mediterrâneo, algumas destas áreas até têm maior pressão dentro das áreas protegidas do que fora. E, portanto, de facto, nós estamos a falhar globalmente na proteção. Temos um instrumento que funciona, que, se for devidamente implementado, produz mais peixes, produz espécies maiores, mais peixes maiores, mais espécies, e dá mais resiliência às comunidades costeiras, mais resiliência à proteção da biodiversidade, mas as que existem não funcionam. E nós sabemos também, porque a ciência aí é muito clara, o que é que faz estas áreas funcionar. O que faz essas áreas funcionar, desde logo, é a escala. Elas têm que ter uma determinada dimensão, porque senão não conseguem produzir esses valores nem garantir essa proteção. Também o tempo é muito importante. Estas áreas não começam a funcionar logo, quando são implementadas. E daí ser crítico a ver no sistema e no processo mecanismos para compensar, de facto, perdas que existam, porque vai levar algum tempo até que haja estes benefícios. Também sabemos que quanto mais protegidas, quanto menos impactos tiverem, mais rapidamente estes benefícios se veem. E que é fundamental haver um mecanismo de vigilância, de regulamentação adequado e também um mecanismo de governação eficaz. E eu tocarei rapidamente nestes diferentes aspectos. Portanto, a Fundação tentou aqui criar um processo, de facto, que podemos dizer que é único. Não só em Portugal, mas é único também na escala internacional. Nós não encontramos muitos exemplos assim. Por um lado, temos a ciência, que nos mostra que esta área é extraordinária Temos 12 espécies novas para a ciência nesta zona. 12 espécies que só aqui existem em todo o mundo e que foram aqui descritas pela primeira vez. Temos mais de 1.200 espécies aqui registadas, 45 delas novas para Portugal. 19 espécies com estatuto de conservação, o que quer dizer que são espécies em risco, como os meros ou os cavalos marinhos. E ao mesmo tempo que temos isto, temos um panorama global socioeconómico na região que nos diz que em 20 anos perdemos 66% dos desembarques e que os pescadores perderam 33% do rendimento, ao mesmo tempo que há uma explosão das atividades marítimo-turísticas que passaram de 20 empresas para 400. Portanto, temos aqui uma situação muito difícil de gerir, onde temos grandes valores naturais, enormes pressões e uma perda, de facto, da biodiversidade. E então, o que pensámos fazer foi este processo organizado, com a ciência como base, que garante o envolvimento de todas as entidades, que seja completamente transparente, em que toda a informação está disponível e que, dessa forma, possa ter o sucesso que nós esperamos que tenha. E em que é que consiste este processo, muito rapidamente também? Consiste essencialmente em ter uma construção coletiva que depois fornece ao Estado os instrumentos para poder atuar e para poder garantir que essa construção coletiva permanece no tempo. Ou seja, nós começamos por identificar que nesta zona havia interesse, havia valores naturais, havia interesse das comunidades em avançar com um processo de proteção, estruturámos uma dinamização de um processo coletivo, avançámos com os estudos de base, com uma avaliação científica, uma avaliação socioeconómica, com um processo de avaliação legal de como é que poderemos instituir um mecanismo de governação, com o envolvimento destes diferentes processos, e então fizemos um conjunto de sessões, onde primeiro começámos por apresentar essas ideias, por ter as bases para o processo e para levantar os interesses das diferentes entidades aqui presentes. Depois foi definido coletivamente a visão para esta área protegida e os seus objetivos, e foi muito claro que se criaram dois objetivos à partida: proteger estes enormes valores naturais, mas também proteger esta pequena pesca que está em risco de desaparecer. Depois mapearam-se as prioridades das diferentes interesses e mapearam-se as diferentes zonas de acordo com a sua proteção. Apresentaram-se os primeiros cenários de zonamento e de regulamento. Esses primeiros cenários foram analisados, avaliados, muito discutidos. Com base nisso, o CCMAR fez revisões sucessivas desses cenários para encontrar o maior consenso possível. Claro que é impossível ter todos de acordo, mas tentou-se trazer para dentro deste processo, como disse o Dr. Tiago Pinto e Cunha, a melhor solução possível que ainda assim possa funcionar. E, portanto, estamos nesta altura em condições de poder entregar ao Governo esta proposta final, com estes diferentes elementos: o estudo socioeconómico, o estudo dos valores naturais, os relatórios todos do processo participativo, com todos os posicionamentos das diferentes entidades, uma proposta de zonamento e de fundamentos para o regulamento e, muito importante, uma proposta de governação assente num comitê de cogestão. E este comitê de cogestão será uma entidade que terá que ter, obviamente, as entidades que têm responsabilidades na gestão das diferentes atividades e na sua regulamentação, mas também os atores locais, os municípios, as associações de pesca, as ONGs e a Universidade do Algarve. E, portanto, o que é que se seguirá a esta entrega do dossiê e quais são os elementos fundamentais associados ao dossiê? São garantir que haja as medidas de compensação e de valorização e garantir que há uma criação formal da área protegida e deste comitê de cogestão. E depois pode-se trabalhar os mecanismos de vigilância e os mecanismos de acompanhamento e monitorização. E era esta a informação que gostaria aqui de trazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se também o Dr. António José de Correia quer também intervir. Se não...
Obrigado, mas passava já para o Jorge Gonçalves.
Obrigado. Pronto. Então fica assim a representação da Fundação Oceano Azul concluída a intervenção e dávamos agora a palavra, ou dou agora a palavra, em representação da CCMAR, ao Dr. Jorge Gonçalves, que quem aproveito para cumprimentar e a quem dou a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados, e senhor representantes da Fundação Oceano Azul. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para esta audição, que consideramos uma oportunidade única para esclarecer aqueles que são os mais nossos ilustres representantes. Bem, devo fazer um apontamento, é que depois destas duas intervenções que me precederam, resta-me muito pouco, acho que foram frisados os aspectos essenciais. Eu resta-me aqui apontar o papel do CCMA. De facto, nós iniciámos um estudo no início do século de mapeamento dos habitats marinhos de todo o Algarve. Isto foi um processo patrocinado, em princípio, pela DRAOTA, a antiga Direção Regional do Ordenamento do Território e do Ambiente do Algarve, depois passou para a RH, CCDR, RH novamente. Portanto, foi um processo longo em que fizemos realmente esse mapeamento e que, portanto, surgiu esta situação, que é a Baía da Armação de Pera e a área envolvente, portanto, desde Lagoa à Albufeira, é efetivamente a área com, portanto, níveis de biodiversidade mais ricos da costa sul portuguesa. Se na altura ainda tínhamos dúvidas, porque havia poucos estudos, embora este fosse também este estudo de mapeamento fosse pioneiro pela sua extensão e pela sua complexidade da forma como foi feito, o que é certo é que já fizemos estudos em relação a todo o Algarve e a toda a costa sul portuguesa, e manteve-se esta área como a área mais importante, portanto, a nível da biodiversidade. Já foram referidas as espécies novas, já foram referidas o berçário, o efeito de maternidade que esta área tem, os habitats prioritários que tem, não só para Portugal, mas protegidos pela Diretiva Habitats, por exemplo, em termos europeus, ou pela Convenção OSPAR. Temos, por exemplo, só para vos dar uma ideia, pradarias de ervas marinhas na zona costeira, que são únicas na costa portuguesa. Normalmente estas ervas marinhas só existem nos estuários e dentro das lagoas costeiras, das rias. Tem-se falado muito nestas ervas marinhas porque elas são equiparadas a florestas em termos de retenção de carbono e de produção de oxigênio. Isto só para vos dar um exemplo. Mas também fizemos outra coisa. Fizemos um mapeamento dos bancos de pesca da costa sul portuguesa. E permitindo-nos também saber que esta era uma das áreas mais importantes a nível da pesca. Então, sabendo também que, e como já foi dito, que houve no Algarve um decréscimo nos últimos 20 anos de mais de 60%, quase 70% dos desembarques, uma queda também no número de pescadores, no número de embarcações e, inclusivamente, no rendimento global ligado à pesca, e sabendo também, e até por testemunhos das associações de pescadores, que o nosso mar e esta área em particular e os recifes artificiais que circundam, está cheia de redes, cheia de artes de pesca perdidas e que continuam a fazer pesca chamada fantasma e continuam, portanto, a estragar os fundos. Tendo este conhecimento todo, não seria expectável de outra forma que não, em termos de CCMAR, fazermos uma atuação e, portanto, utilizarmos este tipo de conhecimento. Em boa hora surgiu a Fundação, em boa hora surgiram também entidades locais que nos solicitaram esta participação, e aqui estamos, neste projeto de tentar contrariar estas tendências negativas, manter o pescado e os pescadores no mar e manter o mar saudável, portanto, e avançar neste processo que é único, que é inovador, que é inclusivo, que essa é uma das coisas mais importantes, é inclusivo. Nós percebemos, e o Dr. Emanuel Gonçalves e o Dr. Tiago Pita e Cunha referiram, a falta de eficiência das áreas marinhas protegidas, um pouco por todo o mundo, mas também em Portugal. E, de facto, elas devem-se, sobretudo, a uma falta de conhecimento, a uma falta de compreensão das regras por parte das comunidades. E, associada a uma fiscalização muitas vezes reduzida, faz com que as regras, pura e simplesmente, não sejam cumpridas e as áreas marinhas não funcionem. Este processo foi tentar fazer precisamente o contrário. Foi começar de baixo para cima, portanto, estar com as populações num processo participativo que lhes dê, portanto, a informação e que lhes dê os conhecimentos para participarem neste processo de construção, portanto, que é um processo de construção também deles, de todos, aliás. Fizemos 7 sessões participativas, muitas reuniões bilaterais. O ano de 2020 foi um ano difícil, como para todos, e nós não pudemos fazer as tais sessões participativas que fazíamos, mas fizemos reuniões bilaterais com as associações, sobretudo as associações de pesca profissional, lúdica e as marítimo-turísticas, que são, digamos, as atividades mais importantes nesta área. Proteger a biodiversidade marinha, proteger a pequena pesca sustentável, proteger o turismo sustentável e outra coisa do processo participativo, e que foi só do processo participativo, foi a promover atividades educativas de literacia do oceano e, portanto, que fornecessem esta parte de conhecimentos essenciais para cultivar, sobretudo, as camadas mais jovens da nossa população e dar-lhes a entender que realmente este processo que estamos a fazer é, sobretudo, para elas, é para as gerações que vêm, é deixarmos uma herança positiva em termos de ambiente, mas também de economia, porque aqui há uma preocupação tripla: ambiental, social e económica. Não, não, nunca perdemos de vista estas diferentes componentes. Este processo teria de começar, portanto, com os aportes, portanto, e com a inclusão das ideias das várias componentes. Foram mais de 70 entidades, portanto, que participaram. Fizemos a última reunião, portanto, já num ambiente de contexto de pandemia, que tivemos que fazer por videoconferência no passado dia 5, e já recebemos posicionamentos das várias entidades. E dou-vos também este valor, que tivemos 49 até agora, estão a chegar ainda, 49 entidades que responderam, 47 estão a favor, embora algumas tenham condicionantes, e duas estão contra, são duas associações de pesca, mas mesmo essas, dado que existam, em função da existência de compensações, aceitarão, portanto, esta proposta, sendo que esta proposta é, como já também foi dito, uma proposta do máximo consenso possível que foi possível, que foi alcançável com este processo. Diria só mais que pensamos que as compensações são um ponto muito importante. De facto, a médio e a curto prazo poderá haver, e como é óbvio, quando havendo limitações e condicionamentos, alguma perda de rendimento de alguma parte dos pescadores, e, portanto, isso é importante e faz parte da condição necessária para que este processo também avance e seja implementado com sucesso. No entanto, nós pensamos outra coisa, que é o objetivo deste processo é, e utilizando a dimensão e utilizando a proposta que está em cima da mesa, é dar resultados. E esses resultados é precisamente fornecer biomassa, aumentar a produção disponível para a pesca. Portanto, a longo prazo, ou a médio e longo prazo, haverá vantagem clara para os pescadores, que será, no mínimo, a paragem deste decréscimo que temos vindo a assistir. Eu, só para terminar, queria dizer que, no nosso, a nosso ver, as soluções agora, obviamente, e sobretudo esta parte das compensações, de um sistema de fiscalização que é prioritário para nós, e temos soluções tecnológicas que apresentamos como soluções e que foram aceites pelas várias associações de pescadores e de marítimo-turísticas. Essa fiscalização, os processos de cogestão, todos estes processos, todas estas soluções já saíam fora do âmbito só deste processo participativo e necessitavam da colaboração, portanto, à mais alta instância, e neste caso o governo, portanto, que é quem decide em última análise. Por isso, estamos presentes, o CCMAR, para passo a passo irmos avançando, seguros. Agora, se possível, depois de entregarmos o dossiê com a colaboração do governo, se assim entender, obviamente, e sempre com o fito de construir um mar mais saudável, uma pesca, um turismo sustentáveis, e é nesse sentido que fazemos este nosso esforço coletivo. Muito obrigado e estarei ao vosso dispor para os esclarecimentos devidos.
Muito obrigado, e lá chegaremos a esse patamar. Vamos dar início agora à ronda, a esta primeira ronda, começando pelo grupo parlamentar do PSD, que tem até 7 minutos, conforme a nova grelha que está estabelecida, e dou, sem mais demoras, a palavra ao senhor deputado Cristóvão Norte, que para o efeito tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer os esclarecimentos muito úteis que nos foram prestados pelo professor Pinto e Cunha, pelo professor Jorge Gonçalves e pelo Emanuel Gonçalves. Eu creio que fizeram uma apresentação muito interessante dos fundamentos que estão na gênese desta iniciativa e que, em larga medida, estão alinhados com as preocupações que o PSD tem manifestado, não apenas do ponto de vista económico e social, naquilo que tange a proteção dos rendimentos dos pescadores e a necessidade imperiosa para que um processo deste seja coroado de êxito, de encontrar soluções compensatórias que não imponham o fardo destas alterações apenas aos pescadores, ou seja, é decisivo para que esta formulação compromissória tenha êxito e para que projetos desta natureza sejam bem-sucedidos, não apenas no Algarve, mas a nível nacional, criar um clima favorável e que permita atingir este equilíbrio económico, social e ambiental, e por via disso creio que estão em linha com este conjunto de preocupações e que estarão disponíveis para construir a alternativa para garantir que ninguém fica para trás num processo desta natureza. Isso é obviamente importante. Queria também aflorar aqui outros aspectos. Um dos aspectos prende-se com o Algarve. Foi dito aqui bem que o Algarve tem registado um desenvolvimento económico desequilibrado. Houve, como se verificou ao longo dos últimos 40 anos, um crescimento da construção desregrada, falhas graves do ponto de vista do ordenamento do território, destruição de capital natural e dilapidação de fontes de riqueza para a região, e isso é ilustrado ao longo dos anos por ciclos económicos exacerbados em que a região, quando cresce, cresce mais que as demais, mas quando decresce, também decresce muito mais que as demais, não tendo capacidade para fixar recursos humanos qualificados e registando o flagelo do desemprego e da precariedade de forma muito mais vincada com outras regiões do país. E, portanto, quando nós temos uma iniciativa desta natureza, uma iniciativa que visa, ainda que num plano micro, proteger o capital natural do Algarve, salvaguardar o desenvolvimento equilibrado e ambiental da região, procurar alternativas para aquilo que é um turismo massificado e para a destruição da identidade regional, eu creio que uma iniciativa que se filia nestes propósitos tem que ser uma iniciativa bem acolhida, promovida por todos nós e apoiada incondicionalmente. E, portanto, eu quero dar conta que o Grupo Parlamentar do PSD valoriza muito esta iniciativa, considera esta iniciativa essencial para uma região como o Algarve e espera que seja possível atingir o propósito dos 30% das áreas marinhas protegidas em 2030, porque isso será um capital de futuro, um capital neste momento que não tem fácil quantificação económica e ambiental, mas que no futuro das próximas gerações e nas grandes opções de liberdade deste país emergirá como uma ferramenta essencial para a afirmação do nosso país. E isso tem que ficar assinalado. Assinalo outro aspecto importante que deve merecer o reconhecimento da Assembleia da República. O facto de se tratar de um processo inclusivo, de um processo participado, de um processo não discriminatório e de um processo que procura assinalar as vantagens que tem a longo prazo, não desconsiderando a necessidade de tratar dos seus impactos a curto prazo. Isso é fundamental. As questões que me suscitam, e é esse aspecto que eu quero focar. Primeiro, do ponto de vista da governação, nós temos sempre muitas debilidades no país em termos da questão da governação. Aquilo que está proposto, embora tenha que haver decisão do Governo, e eu gostaria que me dessem notas adicionais sobre isso, é um comitê de cogestão esse que reuniria atores locais e porventura, seria, como deve ser, construído com base em indicadores de natureza científica. Dito isto, poderão aprofundar um pouco mais esse aspecto, porque eu acho que esse aspecto é importante para que depois se crie confiança. Ou seja, nós precisamos de criar algo que seja credível, que seja cientificamente plausível e que mereça de todos aqueles que podem vir a ser afetados a maior confiança que não há decisões de natureza enviesada. Depois, outro aspecto, que é um aspecto que me preocupa, que é o aspecto da fiscalização. Aquilo que eu tenho verificado ao longo dos anos, no que versa à pesca, é uma grande incapacidade de fiscalização por parte do Estado português. Eu sei que isto é matéria que não é da vossa responsabilidade, mas seguramente por um estudo detalhado de todas estas matérias, verificaram lapsos gravíssimos que há do Estado português para assegurar essa fiscalização. E eu creio que algo desta natureza, que tem um objetivo tão valoroso, dificilmente consegue ser posto em prática com a eficiência e a eficácia pretendida se nós não construirmos um edifício de fiscalização, acompanhamento e monitorização que tenha mais meios no terreno e que possa agir prontamente, dissuadindo comportamentos ilícitos. E, portanto, que abordagem é que fizeram junto do Governo do ponto de vista da transformação do nosso paradigma de fiscalização, de modo a salvaguardar este aspecto? E depois outros aspectos aqui que também se tocam um bocadinho na questão das compensações. Nós temos embarcações muito envelhecidas, embarcações com, por vezes, 50, 60, 70 anos. São embarcações que têm, por exemplo, fugas de óleo, que têm uma pegada ambiental muito maior e que são altamente poluidoras. Se não entendem que, do ponto de vista do sistema de compensações que se vier a erguer, que é necessário que todas as embarcações, sejam elas marítimas ou turísticas, sejam embarcações de pesca, que em redor desta zona operam, não têm que ser intervencionadas de forma a mitigar os efeitos danosos que a sua obsolescência traz. Estas são as questões. Uma palavra de grande reconhecimento ao CCMAR e à Fundação Oceano Azul. Espero que continuem atuantes para que este processo seja coroado de êxito e para que seja possível atingir uma solução compromissória, construindo as soluções que protejam também os pescadores e aqueles que, no curto prazo, sejam mais atingidos por esta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos, também nestes novos termos, até 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, saúdo o Professor Dr. Jorge Gonçalves, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Saúdo o Dr. Tiago Pitti Cunha e toda a equipa da Fundação Oceano Azul, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista todos os contributos que nos trouxeram aqui hoje no âmbito desta proposta de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário a localizar ao largo da Albufeira, Silos e Lagoa, no Algarve. Contributos que confirmam a importância do conhecimento científico como motor da tomada de decisão política que, neste caso, contribuirá para um objetivo comum, que é o do uso sustentável dos oceanos, com a proteção e a preservação da biodiversidade marinha, a ocupar um lugar de destaque. Mas esta é uma proposta que vai ao encontro da Estratégia Portugal 2030 e do recentemente aprovado Plano de Recuperação e Resiliência, o documento estratégico que define as reformas estruturais necessárias para a saída da crise pandémica e que garante, logo à partida, que 47% dos investimentos têm como fim a sustentabilidade ambiental. Saudamos, por isso, desde já, o CCMAR e a Fundação Oceano Azul pela iniciativa e pela apresentação desta proposta, que é muito meritória e que honra não só a nossa região, mas também o nosso país. No enquadramento inicial que nos apresentaram, mostram que o projeto é dinâmico e como tem vindo a evoluir ao longo destes últimos 3 anos. Tem sido um projeto abrangente, ativo e inclusivo, com contributos dos mais variados intervenientes, como são exemplo as associações profissionais de pescadores, as autarquias, as empresas que se dedicam às atividades marítimo-turísticas, entre outras entidades aqui referidas. Verifica-se também que existia um cuidado especial de envolver todos os protagonistas, assim como em salvaguardar a maioria das preocupações manifestadas pelos mesmos. Assim, questiono os nossos convidados sobre o que distingue esta proposta da área marinha protegida de interesse comunitário das outras já existentes em Portugal. Salvo erro, parece que a última área marinha protegida criada em Portugal já conta com cerca de 2 décadas. E se têm conhecimento de alguma avaliação ou balanço dos serviços de ecossistemas referente a áreas marinhas anteriormente implementadas no nosso país? Uma das dimensões que me parece de maior interesse a relevar nesta vossa proposta é a da caracterização dos habitats que constituem a área marinha a proteger. Referem que são recifes rochosos constituídos por áreas de reprodução, maternidade, viveiro, de abrigo e de alimentação de espécies comerciais, como por exemplo a dourada, o pargo e o sargo, mas também de alimentação de espécies ameaçadas, como o cavalo marinho e o mero. Assim sendo, gostaria de saber qual o status atual dos habitats e dos respectivos ecossistemas. Quais as principais ameaças aos ecossistemas e à sua biodiversidade identificaram ao longo dos vossos estudos? E já afirmaram aqui que consideram existir um potencial para a melhoria da atividade pesqueira, especificamente o aumento da biomassa. Tem algumas estimativas em termos de evolução da biomassa ao longo do tempo, após a implementação da área marinha protegida de interesse comunitário? E esta questão prende-se, obviamente, com uma das preocupações já aqui sinalizadas e referidas, que é o controlo da captura ilegal. Esta acaba por ser uma preocupação generalizada e transversal a toda a costa portuguesa, não só à área marinha protegida. Referem um sistema de rastreamento em tempo real das embarcações como uma solução eficaz para combater esta situação. O que me suscita as seguintes questões: que tipo de recursos envolve a implementação de tal tecnologia de rastreamento em tempo real? Será necessário complementá-la com alguma outra forma de controlo? E se têm conhecimento de exemplos de utilização deste tipo de tecnologia? Relativamente às embarcações que se encontram a operar na zona onde será implementada a área marinha protegida, referem que são cerca de 200 embarcações. Na proposta apresentada em 5 de fevereiro, consideram ser muitas embarcações para aquela zona. No entanto, a proposta prevê como ponto de partida licenciar todas as embarcações que já se encontram a trabalhar na área e abre a possibilidade de se controlar o esforço de pesca por limitação de artes de pesca. Gostaria assim de saber quais as limitações que, na vossa opinião, serão importantes implementar em termos de artes de pesca e se consideram limitar a utilização a artes de pesca sustentáveis, uma vez que esta opção terá sido avançada para algumas das associações auscultadas. Para terminar, uma vez que o Sr. Presidente me deu aqui uma folga de tempo, vou pegar aqui na questão das marítimo-turísticas, que é uma conclusão importante da vossa proposta, que é a necessidade de haver regulação e regulamentação da atividade das marítimo-turísticas por forma a se evitarem conflitos na zona. Na vossa opinião, qual ou quais os cuidados a terem atenção a quando a definição de tal regulamentação? E terminando mesmo, questiono se fizeram algum estudo relativo a cenários para o futuro, nas 3 dimensões, ambiental, social e económica, e quais as expectativas do CC Mar e da Fundação Azul, Oceano Azul, relativamente ao futuro do projeto. Mais uma vez, muito obrigada pela iniciativa e muitos sucessos para o futuro. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, perdão-me. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 6 minutos, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores professores e representantes da Universidade do Algarve, do Oceano Azul, e agradecer, efetivamente, os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Com efeito, há mais ou menos um ano, um pouco mais, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve conhecimento que estava a decorrer a constituição de uma área marinha protegida de interesse comunitário na bacia da Armação de Péramo, e também fomos contactados com algumas pessoas nesse sentido. Também fizemos algumas pesquisas e até colocamos algumas perguntas, portanto, ao Governo, nomeadamente aos Ministérios do Mar e do Ambiente, por exemplo, qual o ponto da situação em que se encontra o projeto da área protegida de interesse comunitário previsto para a bacia da Armação de Péramo, quais os seus limites de extensão, quando é que estava previsto entrar em funcionamento e, finalmente, que consequências para as comunidades pescatórias e afins com a criação da SAMPIC, que os senhores já aqui, do modo geral, também já nos esclareceram. Infelizmente, o Governo ainda não respondeu, ainda estamos à espera dessas respostas. Para o Bloco de Esquerda, trata-se de um projeto bastante interessante, considerando o que nos dizem, os estudos que tivemos acesso, a documentação disponível, e, não menos importante, é o consenso que esse projeto está a gerar, tem gerado, portanto, na comunidade. É um facto que para nós, para o Bloco de Esquerda, é preciso atuar, e já com muitos anos de atraso, para defender e preservar a nossa biodiversidade, que vai ficando cada vez mais em causa, como sabemos, e a defesa da biodiversidade, com certeza que terá reflexos positivos na conservação das espécies e dos habitats. E se nada fizermos, ou se forem apenas medidas paliativas, essa degradação, a perda de biodiversidade será uma evidência, e muito em particular no Algarve será irreversível, como sabemos, com as consequências negativas em termos ambientais, mas também sociais, económicos e, nomeadamente, científicos. Conforme nos dizem, a área da AMPIC a criar encontram cerca de 70% de espécies identificadas na costa do Algarve, também estas 12 novas espécies para a ciência, 45 novas espécies, para, portanto, também para a ciência, habitats com estatuto de conservação, comunidades diversas. Bom, isto, de facto, é uma riqueza importantíssima e que urge preservar. Alguns aspectos que merecem a nossa atenção, mas em particular, prendem-se com as atividades a interditar e a permitir na zona da AMPIC. De acordo com alguns documentos que também tivemos acesso, e que passaria mais ou menos a elencar, a ver se coincidem ou se houve alguma alteração. Por exemplo, as espécies, portanto, as atividades de interditar, temos a captura, retenção, manuseamento de espécies protegidas, introdução de espécies não protegidas, dragagem e extração de inertes com fins comerciais, danificar os substratos marinhos, deposição de dragados e lixos, utilização de quaisquer substâncias tóxicas, substâncias poluentes e outros explosivos, lançamento de efluentes não tratados, aquacultura marinha e armações de pesca, pesca comercial sem licença específica, pesca comercial com gonchorra e artes arrastantes, outra pesca até 30 metros de profundidade, apanha comercial de algas e provas competitivas motorizadas. Pelo menos foi isso que consultamos nos documentos, achamos que são aceitáveis, talvez mais difíceis de aceitar pelas entidades que mencionaram, sejam as tais armações de pesca. A pergunta que queria colocar é se são proibidos os cofres, as redes de pesca ou outras artes. Convinha aqui ver aqui alguma clarificação nesta matéria. E sobre as atividades a permitir na AMPIC, sujeitas à autorização e ao licenciamento do Comitê de Gestão, pelo visto é um comitê com alguma força, de acordo com o documento consultado, e lá diz atividades constantes permitidas, pesca comercial e lúdica, atividades marítimo-culturísticas, alterações da linha de costa, instalação de estruturas, captura de água, investigação científica, exercícios militares de proteção civil e realizações de provas desportivas. A questão que gostaria de colocar é, nomeadamente, quanto à pesca comercial e lúdica e às atividades marítimo-turísticas, ou turístico-marítimas, diz o documento que o seu licenciamento carece de aceitação das regras constantes de um manual de boas práticas e que, no caso da pesca comercial, até 30 metros de profundidade, apenas podem operar os tais embarcações de comprimento fora a fora ou igual a 7 metros. Portanto, gostava que houvesse aqui alguns esclarecimentos, já agora, como também já aqui foi colocado, sobre o tal Comitê de Gestão, que tem o tal poder de autorização e licenciamento, o que é isto do Manual de Boas Práticas e, já agora, o que significa alteração da linha de costa. Finalmente, e como os senhores também já disseram, é um facto que estamos a viver uma grave crise, sem dúvida, fruto da pandemia, e há regiões onde essa crise se mais faz sentir, por exemplo, o Algarve, porque as debilidades da monocultura do turismo emergiram, sem dúvida, e é necessário, sem dúvida, diversificar a economia. É necessário que o Algarve não viva apenas do turismo, ou praticamente à base do turismo, é necessário diversificar a sua economia, a nível de pescas, a nível da agricultura, das novas tecnologias, da investigação científica, sem dúvida. E só para terminar, sei que isto é uma pergunta da Algibeira, mas de qualquer modo, até que ponto é que esta criação da ANPIC irá contribuir, efetivamente, para o reforço, para a resiliência, para a diversificação económica da região do Algarve, que tanto carece? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Dr. Tiago Piticunha, o Professor Manuel Gonçalves e o Dr. António José Correia, da Fundação Oceano Azul, e cumprimentar também do CCMAR o Professor Jorge Gonçalves. E agradecer desde logo alguns dos esclarecimentos já aqui nos prestaram. Eles ajudaram-nos bastante em termos daquilo que será desde logo algumas dúvidas que tínhamos, portanto, essas estão esclarecidas. Mas permitam-me que inicie aqui a apreciação deste projeto, que avaliamos com muito cuidado e com muita atenção, tendo em consideração aquilo que é a sua arquitetura, aquilo que é a forma como ele está concebido. E desde logo valorizamos, porque trata-se de um projeto que assenta aqui em três pilares fundamentais. Um deles, e o qual nós apreciamos muito, tem a ver com a participação, com o envolvimento. Aliás, como foi dito pelo professor Jorge Gonçalves, um projeto inclusivo, onde teve a oportunidade de não impor, mas sim criar condições para a participação da comunidade, das entidades envolvidas em termos locais. Uma outra questão que é muito importante, e daqui valorizar também, a questão da ciência e do conhecimento. É um projeto que assenta na ciência e que o CCMAR tem aqui um papel fundamental e decisivo. Para além de atribuir uma grande idoneidade ao projeto, aquilo que é o apoio à sociedade através da ciência e do conhecimento que o CCMAR traz, quer também pela preocupação que o CCMAR desenvolve através da sua preocupação com o desenvolvimento sustentável. E, portanto, isto é um alicerce fundamental e muito importante e que valorizamos muito. Depois, a questão da cogestão, que talvez seja aqui um dos pilares que precisa de um amadurecimento e provavelmente de criar aqui mais alguma confiança em termos da sua concretização e daquilo que será a sua percussão. Há depois aqui outros aspectos que nos importa também avaliar e ter em consideração neste projeto. Um deles, a questão do zonamento. O zonamento, de facto, um zonamento que foi estudado, mas também foi participado. Isto importa ter em consideração, porque foram, segundo aquilo e os documentos que fomos tendo acesso, houve aqui a preocupação de criar um zonamento que respeitasse também a participação e o envolvimento das comunidades, e este zonamento com várias opções que permitissem um ajuste àquilo que são os interesses envolvidos. Depois, uma preocupação com a classificação em termos da pesca. Há aqui uma diferenciação entre pesca local e pesca costeira. Para nós, o PCP, valorizamos este aspecto. Temos tido uma intervenção muito preocupada com aquilo que é a viabilidade da pesca local e costeira. Nós avaliamos esta dimensão, mas também sabemos e compreendemos que existe alguma diferenciação em termos daquilo que é o impacto
no recurso de piscícolas e não só, considerando aquilo que são barcos de fora a fora até 7 metros e barcos entre 7 e 9 metros e outros com outra capacidade e outra forma de modelos de pesca. E desde aqui ressurge também logo uma questão que nós nos preocupamos. É que se houve esta preocupação com o zonamento, com o conhecimento da própria área que estamos atentos, e houve uma preocupação com a classificação da pesca, é tentar perceber se houve também preocupação com outras atividades, nomeadamente as marítimo-turísticas, por exemplo, porque é diferente fazer mergulho do que ter barcos de alta velocidade ou outras atividades marítimo-turísticas que precisa também de uma classificação para poder percebermos dentro do zonamento qual é a forma também de articulação e de convivência sã entre as diversas atividades, neste caso as marítimo-turísticas, que parecem ser aquelas que têm mais, que estão assim mais à vista e mais em cima da mesa, poderá haver também outras atividades. Portanto, no nosso entender, este projeto com uma grande expressão em envolvimento comunitário, valorizamos muito o facto de termos este número de organizações. Depois, queremos deixar só aqui algumas preocupações. Uma delas tem a ver com os impactos nas comunidades pescatórias. E questionar se foram calculados esses impactos, não só em termos económicos, mas também se foram avaliadas outras soluções para manter a atividade até noutras áreas adjacentes. Porque quando se fala em contrapartidas e salvaguardas, o PCP não coloca do ponto de vista de eliminação. O PCP coloca do ponto de vista de se criar condições para que se mantenha as atividades, naturalmente que sabemos que poderá haver algum prejuízo, nomeadamente no que tem a ver com o esforço de captura e de pesca, e não colocamos neste ponto de vista de eliminação, sim, salvaguardas ou com participações que promovam a continuidade da atividade sustentável. Depois, uma outra questão que tem a ver com as oportunidades. Nós sabemos que quando se quer alterar alguma coisa, a resistência à mudança pode surgir e muitas das vezes acontece. Pela estrutura e arquitetura do projeto, há muitas coisas que foram...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Concluo já, Sr. Presidente. Mas aproveitar este projeto também para outras para oportunidades, nomeadamente o que tem a ver com a recuperação e reabilitação de condições para a pequena pesca. Falo de antigos postos de vendagem que neste momento estão praticamente ou nem são usados, melhores condições para os pescadores poderem ter as suas embarcações e os seus instrumentos de pesca, nomeadamente redes e aprestos. E depois, só deixar aqui, com a sua compreensão, Sr. Presidente, aqui duas questões. Uma tem a ver com a necessidade de garantir, que já aqui foi falado, por isso não vou abordar muito mais, mas com aquilo que é a responsabilidade de desenvolvimento das entidades governamentais e com responsabilidades marítimas, oceânicas, no mar, enfim. E outra que tem a ver com o próximo quadro comunitário de apoio, tendo em consideração aquilo que deve ser um quadro comunitário que pode ser e deve ser aproveitado para estes fins, mas também aquilo que é a necessidade de ser adequado àquilo que seja um quadro comunitário favorável aos interesses nacionais, promotor da salvaguarda ambiental e promotor daquilo que é a produção nacional sustentável. E é naturalmente aqui também uma oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então terminada esta ronda e as questões colocadas pelos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares que pretenderam intervir. E dou de novo a palavra ao professor Tiago Pita, da Fundação Oceano Azul, para responder às questões e às observações dos senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia pedir também, quer ao professor Emanuel Gonçalves, quer ao professor Jorge Gonçalves, se poderiam, obviamente, complementar a minha intervenção. Eu iria muito rapidamente abordar três ou quatro temas que me parecem que são comuns a todas as intervenções, começando, obviamente, por agradecer muitíssimo o tempo despendido, o estudo que os diferentes grupos parlamentares que tomaram a palavra despenderam na análise de toda esta iniciativa, bem como palavras de apoio que consegui compreender nas intervenções também de todos os grupos parlamentares que tomaram a palavra. Dito isto, parece muito importante realmente esta questão da governação, a questão da fiscalização, a questão da governação que se prende com a questão da cogestão, que foi levantada por vários grupos parlamentares, a questão da fiscalização, a questão também, obviamente, aqui da que foi levantada pela deputada do Partido Socialista, Ana Passos, sobre a biomassa, a capacidade da biomassa, digamos assim, crescer, regenerar-se, as expectativas para o futuro, a questão também, obviamente, de que contrapartida estamos a falar, que o deputado João Dias, do Partido Comunista Português, também salientou, que devem cobrir não apenas, digamos, prejuízos que reduções do esforço de pesca acarretem, mas também reabilitação e promoção da pequena pesca. Vou tentar ser muito sucinto em todos estes temas. Relativamente à governação, parece-me que era fundamental compreendermos o seguinte: efetivamente não há uma grande evolução na governação das pescas desde há décadas a esta parte. Mas noutros países, incluindo na Suécia, esta questão da cogestão tem vindo a provar-se como algo que leva os profissionais da pesca a comprometerem-se muito mais com os recursos, porque acabam por, de alguma forma, sentir que eles têm uma palavra a dizer sobre a sua exploração e sobre a definição da quantidade, do esforço da exploração desses recursos, e isso tem-nos levado a sentir um bocadinho mais como que um sentido de propriedade sobre esses recursos, a valorizá-los e a protegê-los de uma maneira que não é, digamos assim, concebível num sistema que existe em Portugal. Isso, há um decreto-lei, julgo eu, de setembro de 2020. Sabemos que o governo português tem estado a trabalhar no sentido desta cogestão poder vir a ser uma realidade. Sabemos que ainda não estamos lá, não temos ainda a legislação, por exemplo, que tem a Suécia ou que tem outros países, mas sabemos que será fundamental, por tudo o que foi dito aqui, principalmente porque foi dito também pelo deputado Cristóvão Norte, da criação de confiança, digamos assim, entre as partes, que nós possamos fazer uma evolução que vai do terreiro do passo para as regiões, para os locais onde estas áreas de proteção têm lugar. E a fiscalização também é um problema que também tem de ser equacionado, efetivamente. Eu diria até que há aqui um problema fundamental em Portugal neste momento. Eu tenho dito isto ao longo da minha, digamos assim, carreira nas políticas públicas dos oceanos. Portugal é um país que, de facto, engavetou o mar lá atrás, há décadas atrás, que desengavetou o mar para a retórica nacional também já neste século, no início deste século, esta parte. Temos vindo a considerar que o mar é cada vez mais importante, mesmo do ponto de vista de uma consciência estratégica nacional, mas não conseguimos ainda efetivamente colocar o mar nas opções político-económicas deste país. É um facto. E, portanto, se eu afirmar que a Polícia Marítima tem menos de 1000 efetivos neste país, para um país que é um estado quase arquipelágico, com uma das maiores linhas de costas da Europa e com a maior área marítima da Europa, eu julgo que está tudo dito relativamente a este desequilíbrio que existe entre um país que não consegue ainda politicamente reconhecer-se na sua geografia. Não consegue compreender a importância do mar para o sucesso da sua sociedade e do futuro e das expectativas dos seus cidadãos. O facto de sermos o único país da Europa que só tem um vizinho terrestre, que é a Espanha, sem contar com micro-estados europeus como São Marino, por exemplo, ou Mónaco, levaria a que tivéssemos de conceber, digamos assim, todo o nosso aparelho de Estado, todas as nossas opções político-económicas em torno desta realidade geográfica que ela é avassaladora. Isto leva a que, de facto, seja necessário, obviamente, que a fiscalização das áreas marítimas seja reforçada, principalmente se o país começar responsavelmente a recuperar de anos de não ter feito nada nesta proteção da biodiversidade marinha, que é, como disseram e muito bem os deputados, o capital natural do futuro. É aquilo que nós podemos deixar às próximas gerações. A riqueza das nações estará cada vez mais nesse capital natural. A natureza tornou-se escassa e, ao tornar-se escassa, tornou-se um bem valioso. Por isso, pensamos que no futuro a própria, digamos assim, a economia irá aceitar cada vez mais, a economia, o capital manufaturado neste capital natural. Seria trágico que Portugal, quando isso assim acontecer, e está a acontecer, estamos nesse processo, o comboio já saiu da estação, esta transição para uma economia verde, a necessidade que nos dizem os cientistas de combatermos a crise climática e a extinção das espécies nesta década, diz que o comboio saiu da estação e, portanto, nós aqui teremos de, obviamente, tomar medidas diferentes. O país tem de ter à sua disposição aparelhos de fiscalização diferentes. O professor Manuel Gonçalves ou o professor Jorge Gonçalves certo, seguramente também poderão falar na tecnologia que hoje em dia se pode utilizar para essa fiscalização ser uma realidade. A verdade é que sem fiscalização não há confiança entre as partes. E isso, portanto, é tão importante como a questão da governação e da cogestão. Eu gostaria de, se calhar, descer dessas considerações tão gerais para referir duas outras coisas aqui. A importância fundamental, senhores deputados, que é regular o desenvolvimento das indústrias marítimo-turísticas no Algarve. O que aconteceu e esta multiplicação das empresas é positivo até certo ponto, mas pela intensidade dos seus esforços e dos seus usos, elas poderão levar realmente a que nós venhamos a ter um grande dissabor no futuro. As autarquias locais, principalmente Albufeira, Lagoa, Silves, estão cientes disso e clamam por uma regulação nacional desse setor. Nas pescas também não se pode continuar a rapar o fundo do tacho. Eu diria mesmo que com a redução dos recursos pesqueiros do Algarve, que foi aqui referida pelos meus colegas, no fundo esta área é a área onde o fundo do tacho está e, portanto, o esforço de pesca nesta área é muito grande. Seria fundamental até, não, a Fundação Oceano Azul teria ficado ainda mais contente se pudéssemos ter conseguido preservar mais ainda a pesca local na proposta que apresentamos. Claro que estará sempre no livre-arbítrio do Governo fazê-lo, porque achamos que as embarcações até 7 metros, que são de facto tão importantes para a identidade do Algarve, necessitam de ser ainda mais protegidas e por isso referiria também esta questão da reabilitação da pequena pesca, dos postos de vendagem, da recuperação das instalações que estão obsoletas destas pequenas organizações pesqueiras. É preciso que o país olhe para isto, é preciso que o país tenha um olhar para isto, porque há aqui também a capacidade de gerar muito valor. Uma coisa realmente é as compensações que são necessárias para reduzir prejuízos sobre eventuais restrições no fosso de pesca. Outra coisa é nós conseguirmos, através destas áreas marinhas protegidas de interesse comunitário, criar marcas, denominações de origem que valorizem o pescado que é capturado nestas áreas. E é isto, se calhar, que eu também diria que é uma das grandes diferenças, a senhora deputada Ana Passos, relativamente a outras áreas marinhas protegidas, porque a senhora suscitou esta questão, é que esta área marinha protegida, ao ser suscitada até pelas associações de pescadores, ou ser suscitada pelas bases, exige desde logo que seja permitida a economia dentro destas áreas, mas que ela seja valorizada, porque nós queremos pescar menos peixes com mais valor. É de facto fundamental que os pescadores recebam um quinhão maior da atividade da pesca, que hoje em dia está muito mais, digamos assim, no intermediário e no vendedor final. E daí que as vendas em lotas, poder recriar as vendas de praia, as vendas diretas, tudo isso, a venda digital, todas essas metodologias que eu acho que podem ganhar elan com uma iniciativa como estas vão ser absolutamente fundamentais para que nós continuemos a ter novas gerações de portugueses que queiram ser pescadores e que queiram manter esta identidade que é fundamental para o nosso país e que, aliás, é fundamental para o próprio turismo que vem a Portugal. Nós consideramos, quanto às expectativas para o futuro, eu terminaria com esta intervenção, que o Algarve não tem até hoje um parque natural, nunca teve um parque natural, uma área protegida. Esta será a primeira área protegida do Algarve e ela irá ser profundamente disruptiva com a imagem, se calhar até que aqueles que não vivem no Algarve, mas que o visitam, têm do Algarve. Nós consideramos que um selo de sustentabilidade e dar a conhecer à Europa e ao mundo que o Algarve tem um recife com este valor será profundamente enriquecedor para a sociedade e para a economia algarvia. Só para dar um exemplo para terminar, na Austrália há o Great Barrier Reef, obviamente que tem proporções completamente diferentes, mas ele é fundamental para a economia daquele país. Os australianos já compreenderam que o capital natural, que recifes naturais como este são fundamentais para fazer avançar as suas economias e nós esperamos que à proporção algarvia e do recife natural que estamos a falar, isso também venha a ter lugar no Algarve.
Muito obrigado
por as vossas declarações.
Muito obrigado. Penso que, não sei se mais algum dos representantes da Fundação pretende intervir, se não passamos a...
Eu se pudesse complementar, não sei se é oportuno.
Sim, faz favor. Tem a palavra o Sr. Professor Emanuel Gonçalves. Sim, sim.
Tem a palavra?
Sim, sim, tem a palavra.
Bem, não estou a ouvir por alguma razão. Conseguem-me ouvir?
Sim, sim, estamos a ouvir bem.
Sim. Então, muito rapidamente, teria aqui algumas notas adicionais. Relativamente ao processo de pós-gestão, nós encomendámos um estudo jurídico à Universidade Católica que desenvolveu o que é que poderia ser um sistema de pós-gestão e implementar numa área protegida de interesse comunitário como esta. Já existe alguma pós-gestão, quadro legal para a pós-gestão, de restos, mas aqui precisávamos de ter uma natureza específica e própria. E, portanto, ele prevê, de facto, a participação das entidades governamentais que têm a responsabilidade do licenciamento, que têm a responsabilidade de gestão das entidades, mas, como dissemos, prevê também a participação dos interesses locais, dos municípios, das ONGs, das associações de pescadores e do conhecimento da universidade. E, portanto, é verdadeiramente uma corresponsabilização pelos resultados e pela gestão. E nós acreditamos que esse é o caminho, que estas zonas costeiras têm muito a beneficiar com esta gestão. É isso que nos mostra também muitos exemplos dos nossos parceiros internacionais que já estão a testar este processo outros países com grande sucesso. Relativamente à questão do que é que se distingue esta área marinha interesse comunitário das outras, eu penso que é precisamente isso. Por um lado, ser um processo que nasce de baixo para cima, que nasce com este processo organizado de construir, no fundo, uma realidade que depois, obviamente, vai necessitar da parte do Estado, da parte do Governo, medidas concretas para a sua implementação, mas que cria esta rede à partida, cria estes interesses à partida, porque estas áreas só funcionam se as pessoas as aceitarem e só funcionam se elas forem elas próprias o motor da criação da realidade que aqui estamos a construir. E, portanto, é de facto um processo único desse ponto de vista e é um processo onde nós acreditamos que pode vir a ser replicado para várias outras zonas do país e a Fundação Oceano Azul certamente está motivada e interessada em poder ajudar nesse ponto de vista. Sobre a questão do balanço do funcionamento das áreas marinhas protegidas em Portugal, a Fundação Oceano Azul encomendou também um estudo à WWF, que publicou essa análise, em que mostra, de facto, as fragilidades desse funcionamento. Nós não temos bons exemplos em Portugal de áreas onde se possa demonstrar os efeitos ambientais, os efeitos económicos e os efeitos sociais associados. A boa notícia aqui é que nós temos este estudo de base, nós fizemos este estudo de base, fez a Universidade do Algarve, quer na área dos valores naturais, quer na área das atividades e dos impactos económicos. E, portanto, temos uma base a partir da qual é possível agora comparar aquilo que forem os efeitos da implementação desta área protegida. E isso é também um ponto importante, porque acreditamos que é preciso fazer diferente e é preciso fazer melhor para termos, de facto, sucesso. Sobre a questão das estimativas de aumento de biomassa, elas, de facto, não existem à partida, digamos assim. Nós temos aquilo que a informação internacional e científica nos mostra, uma análise à escala global dá valores da ordem dos 200 a 300% de aumento de biomassa depois dos sistemas se estabilizarem, mas é extremamente variável porque depende muito qual é o grau de pressão, depende muito quais são as regras que se conseguem implementar e quanto mais protegida estiver uma área, mais ela responde. Temos exemplos de aumentos de até 3.000% de biomassa e temos outros de aumentos muito modestos porque não se conseguiu diminuir, no fundo, as pressões aí existentes. Sobre as questões da valorização, eu também gostava de dizer só duas ou três coisas rápidas. Nós temos estado em diálogo com várias entidades, por exemplo a DOCA Pesca, mas também com algumas entidades governamentais, para garantir que possa ser trazido para esta área processos inovadores na área da valorização. Portanto, não é só a questão de controlar o esforço de pesca, é também a questão de, pescando menos, ganhar mais e garantir que esse rendimento fica mais naqueles que têm a produção primária, ou seja, nos próprios pescadores. E, portanto, a parte da lota digital é uma nova maneira de poder inverter os leilões descendentes, que penso que todos os seus deputados sabem que é aquilo que é a prática comum na venda, na primeira venda, é que há um preço que depois vai decrescendo e portanto, parece ser contrário até à questão da sustentabilidade e, portanto, há aqui esta vontade de implementar um projeto piloto nesta área protegida de inversão dessa venda, dessa primeira venda, mas também há compromissos já concretos para melhorar as tais instalações e infraestruturas, e a Fundação Oceano Azul está muito interessada em trabalhar nos mecanismos de marca, nos mecanismos de valorização que possam então fazer ganhar mais valor a partir desta criação desta área protegida. Depois, a questão do objetivo no que diz respeito aos impactos da pesca e do objetivo não ser eliminar a pesca, mas sim promover. Eu penso que é exatamente isso, ou seja, aquilo que nos motivou também muito aqui foi ver esta degradação dos números, não é? Ver que aquelas pequenas comunidades pesqueiras, as que estão mais dependentes destas zonas, vão desaparecer daqui a 10 ou 20 anos. E nós achamos que precisamos exatamente de inverter este processo. Mas ele só se inverte se nós tivermos, desculpem-me a simplificação, mais peixe dentro da água. Ou seja, nós temos que ter mais biomassa, temos que ter mais biodiversidade, temos que ter mais opções e temos que fazer melhor. Temos que dar mais garantias de que o rendimento fica com essas mesmas comunidades, e esse é um objetivo do próprio processo. Finalmente, sobre a questão do quadro comunitário de apoio, eu diria duas coisas. Primeiro, esta área marinha protegida não consegue resolver todos os problemas, mas pode ser de facto um desencadeador para discussões concretas sobre, nomeadamente, a pequena pesca. Portugal tem 80% da sua frota nesta pequena pesca e dedica muito pouco recurso e muito pouca atenção a conhecer a realidade socioeconómica e ambiental da pequena pesca, e também a conhecer os mecanismos de valorização dos produtos que aí resultam, porque essa pequena pesca sustenta-se não na quantidade, mas na qualidade, e portanto tudo o que seja mecanismos de valorização nos mercados destes produtos de pesca e também de melhoria da sustentabilidade, que as próprias comunidades estão muito abertas. Vou dar apenas um exemplo, os pescadores no Algarve, e nós estamos também com um outro projeto a trabalhar nisso, veem que a própria pesca do povo pode transitar hoje de cofres de plástico para a barro, não é? No que diz respeito aos alcatruzes, por exemplo. Então há um conjunto de medidas que, do nosso ponto de vista, deveriam de facto ser trazidas também pelas entidades públicas para um projeto desta natureza. E portanto, se calhar deixaria agora com o meu Dr. Jorge Gonçalves do CCMAR, as questões mais de fiscalização, as novas embarcações, da regulamentação das
medidas. Muito obrigado.
De espécies que foram aqui.
Sim, muito obrigado. Só temos pouco tempo. Só para concluir, o Dr. Jorge Gonçalves, muito sinteticamente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Em relação a, em primeiro lugar, o meu agradecimento muito sincero pelas palavras de todos os deputados intervenientes, porque realmente é muito bom ver este tipo de acolhimento e dá-nos muito ânimo. O nosso agradecimento por isso. Relativamente à parte da gestão que foi posta e que já foi referida, eu diria que é importante evoluir em relação à legislação que existe, e nós vamos apresentar propostas nesse sentido. E de facto, portanto, o que pretendemos mais uma vez é que, de certa forma, o processo que iniciamos continue. Este Comitê de Gestão não é mais do que isso, dar a palavra, portanto, às entidades que estão mais no terreno, facilitando a eficiência da gestão. Depois, em relação às compensações, e aproveitar as compensações para fazer uma certa renovação e uma certa transição para embarcações mais verdes, mais ecológicas e menos impactantes. Bem, é mesmo isso, é mesmo essa a nossa perspectiva. É tendencialmente termos as motorizações das embarcações de pesca, mas, e tal como o deputado Cristóvão Norte disse, mas também as marítimo-turísticas, que passem para motorizações elétricas. Portanto, não, obviamente isto é um processo, não é de um dia para o outro, mas esse é um dos objetivos e, portanto, que temos e que estamos perfeitamente alinhados. Em relação à fiscalização, de facto, e respondendo também já à deputada Ana Passos, a fiscalização,
pretende-se seja com rastreamento, esse rastreamento em tempo real, portanto todas as embarcações teriam de efetivamente ter estes dispositivos, que seriam adquiridos em termos de programas europeus ou programas específicos para isso, e felizmente há apoios para isso. Exemplos bons, temos em Portugal a pesca da ganchorra, em que tem implementado um sistema deste género com muito sucesso, e temos ao lado os nossos vizinhos da Andaluzia, que têm isso para toda a frota, portanto, local e costeira, e portanto também com bastante sucesso. Depois, em relação à parte das avaliações, o professor Manuel já falou bastante sobre o assunto. Eu diria que, em relação à regulamentação das marítimo-turísticas, os cuidados são efetivamente aqueles que têm a ver, sobretudo não só com esta parte das motorizações, mas com, os corredores de passagem, os corredores de acesso, uma capacidade de carga. É essencial haver uma capacidade de carga e uma determinação da capacidade de carga nestes sistemas. E não é só na Ampique. A Ampique, tal como foi dito, não resolve os problemas todos, mas pode ser realmente um elemento ativador e que alavanque, portanto, a resolução de outros problemas. Creio que... relativamente, portanto, à parte das embarcações e das artes, seria também importante que a longo prazo, não foi possível agora, né, porque a parte da pesca local utiliza bastante estas artes e servem de certa forma para, num caso de queda nas capturas do polvo, poderem utilizar, mas, por exemplo, as redes de malhar não são propriamente as artes que queríamos ver numa área deste género, sobretudo em termos de futuro. Mas, tal como estamos a fazer e acautelando-as, portanto, os hábitos e costumes dos nossos pescadores, é uma coisa que teremos que fazer muito progressivamente e, portanto, nunca poderá ser feita de ânimo leve. Relativamente às perguntas mais específicas...
Para concluir.
E tentando já aqui agregar, talvez, algumas... Em relação à pesca comercial e lúdica, há umas alterações nesta última proposta e, portanto, na parte do interior do Recife, as embarcações já não são até aos 7 metros, são embarcações até aos 9. Isto é uma posição muito difícil de consensualizar, mas de facto, ainda hoje, por exemplo, as associações que estão contra é porque queriam os barcos costeiros dentro do Recife, portanto, barcos maiores de 9, e isso, portanto, não está na proposta. Está até 9 dentro do Recife, a área de pesca local, e fora, portanto, a área de pesca geral, em que poderão ter, operar todas as embarcações. Pronto, isto são não consigo responder a tudo, mas são, em geral, as linhas gerais que vamos ter. Obviamente, muitas destas coisas estão a ser sedimentadas, nomeadamente a parte da valorização, a parte das infraestruturas, já foi referida a colaboração com a Doca Pesca e com os municípios, uma palavra muito apreço aos municípios que têm sido incansáveis, portanto, nesse sentido, e todas as entidades em geral que participaram neste processo.
Estimado Presidente,
muito obrigado.
É possível dar-me 30 segundos?
Naturalmente que sim. Doutor António José Correia, para ouvirmos.
Sim.
E aproveito para cumprimentar que não.
Sim. Ainda não tínhamos. Falámos aqui há dias. Só uma nota. Eu acho que há aqui uma grande oportunidade para o Estado português, no âmbito da presidência portuguesa que está a decorrer, que é a aprovação do regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca e da Aquacultura, e que pela primeira vez possa contemplar esta dimensão das compensações, do investimento, da renovação das embarcações, etc. Portanto, acho que, uma vez que o Sr. Ministro vai também ser ouvido, acho que ele, já tivemos esta abordagem, tal como já tivemos com a Secretaria de Estado, com a Secretária de Estado das Pescas, acho que era muito importante um objetivo político de concretizar durante este semestre a aprovação deste regulamento, porque é a partir deste regulamento que os grupos grupos de ação costeira que poderão financiar também uma parte destas melhorias territoriais, como todos os presidentes de Câmara sabem, e por isso fica aqui este apelo, o desafio da Assembleia da República, portanto, ao Governo, para que concretize aqui a aprovação do regulamento.
Muito obrigado e desejo-lhe um forte abraço. É bom reencontrar-nos em novas funções. Uma vez que já fomos colegas presentes de Câmara e que trabalhamos em conjunto. Um forte abraço. Obrigado, e está assim concluída esta audição, arquivamento do PSD, que irá continuar, conforme é do conhecimento de todos, foi pedido alguns aditamentos a este requerimento, nomeadamente para a audição de autarcas, o que será feito oportunamente.